Boa tarde a todos os ouvintes, todos os espectadores que nós temos aqui. No legal saber, um prazer de ver vocês, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Estamos juntos, sempre juntos nesses momentos um pouco mais difíceis lá fora. Enquanto que tem esta pandemia, nós precisamos se espiritualizar, se intelectualizar, se elevar. Então, estamos tentando passar um pouco dos ensinamentos, do legado da grande sabedoria milenar judaica contida no Talmud, nos outros livros, estamos tentando passar isso para frente. Nada pessoal, tudo o que já está escrito pelos sábios anteriores. É bom lembrar que nós temos sempre na segunda-feira e na quinta-feira estamos juntos, às 17 horas, sempre. Segunda-feira é um manual judaico. Hoje falaremos, se Deus quiser, de Jerusalém, o berço espiritual do universo. E semana que vem, na segunda-feira, estaremos falando do retorno a Deus, do arrependimento, do retorno, da Teshuvah. A data será muito propícia porque será bem próximo do Yom Kippur, o dia do perdão. Então, é importante, na segunda-feira, nós temos sempre as aulas que seguem o manual judaico, receitas milenares judaicas para a felicidade. Na quinta-feira, nós temos aquele curso especial da história desconhecida do judaísmo. Nós estamos fazendo juntos 1.350 anos do judaísmo, da história judaica, desde a entrada em Israel com Josué até a destruição do segundo templo de Jerusalém. Esta quinta-feira, se Deus quiser, às 17 horas, estaremos vendo o reinado de Israel, a nova capital, a Samaria. Veremos o rei Ahav, aquela rainha perversa Jezebel. Mais detalhes a respeito da Samaria e o reinado de Israel, quinta-feira às 17 horas. Meus amigos, estamos juntos hoje para falar de uma cidade maravilhosa, uma cidade iluminada, uma cidade espiritualizada, muito especial e também disputada de vez em quando. A grande Jerusalém, chamada também o olho do universo, o berço espiritual do universo. Por que nós escolhemos falar Jerusalém? Porque é uma cidade que todo mundo se encanta com ela. Quem vai para Jerusalém vê o sol brilhando em cima das muralhas, vê aquele remanescente do templo, na verdade, do grande templo, aquela parede, o muro ocidental, não dá para não se emocionar. Então vamos um pouco entender de onde que vem Jerusalém, quando começou, o que que tem de especial, por que que ela é especial, por que todas a procuram, todas as religiões se encantam com ela, o que que está acontecendo em Jerusalém? Em hebraico se chama Yerushalayim. Nós sabemos que em Jerusalém tem uma pedra, bem perto do muro ocidental, lá na esplanada do templo, tinha uma pedra grande que, de acordo com a nossa tradição, é lá que Deus começou a criar o universo. Esta pedra se chama em hebraico Even Shetiyah. Vem da palavra aqui, Hushtat Haolam. Deus fundou. Tem que começar. Deus começou a criar o mundo. Tem um lugar que tem que começar, já que é físico, é limitado. Onde começou? Começou naquela pedra. E esta pedra estava sempre dentro do Templo de Jerusalém. Em cima desta pedra se colocava a arca sagrada, onde que estavam as tábuas originais que Moisés trouxe das alturas, tábuas divinas. Então, meus amigos, lá se encontra já a pedra especial Even Shetiyah. A alguns metros de lá se encontrava o altar, o grande altar de cobre, que tinha uma rampa de 16 metros, enorme. Este altar se encontra exatamente no lugar onde que Deus criou Adão. O primeiro ser humano, em hebraico Adam HaRishon, Adão, Deus juntou a terra, o barro, e insuflou nesta forma humana de barro, insuflou nele uma alma divina. Então, onde que isto aconteceu? Lá exatamente onde mais tarde foi colocado o altar. Então, vocês imaginam, em Jerusalém tem um lugar onde começou o universo, onde foi criado o primeiro ser humano, que se comunicava com Deus como nós estamos se comunicando, feito pelas mãos de Deus. Hoje, o corpo, na verdade, é composto pelos pais. A alma, o terceiro sócio, coloca a vida, sabemos, o Criador. Mas imagina, Adão foi criado lá. E de acordo com a nossa tradição, lá teve muitas coisas. Caim e Abel disputaram o lugar. Caim e Abel já dividiram entre si a herança de seu pai. O pai era rico, era o único proprietário do mundo inteiro. Então, um pegou bens móveis, outro pegou os bens imóveis. Mas quando chegou o lugar de Jerusalém, cada um queria. Esse lugar eles sabiam é especial. É lá que eles fizeram o altar onde eles trouxeram suas oferendas. E a oferenda de Abel foi aceita, a oferenda de Caim não foi aceita. Como se sabe se foi aceita ou não foi aceita? Um fogo desceu e consumiu, na verdade, a oferenda, o outro não. Lá é o lugar onde que nós sabemos que Abraão trouxe seu filho. No Monte Moriá, aquele monte do templo se chama Monte Moriá. Lá em Jerusalém, trouxe seu filho, amarrou ele, Isaac, no final não aconteceu. A gente sabe isso. Esse é o lugar onde que Jacob sonhou com aquela escada que estava com os pés no chão e, na verdade, a cabeça no céu. Esta escada enorme, este é o lugar. Então, vocês estão, este é o lugar onde que mais tarde o rei Salomão construiu o primeiro templo e onde que Esdras construiu o segundo templo. E este é o lugar de hoje onde que nós temos também a muralha, que é, na verdade, a parede ocidental, a parede externa ocidental do segundo templo. Então, tudo isto, vocês imaginam quanta espiritualidade, quanta divindade, quanta santidade acumulada nós temos. O lugar onde criou o primeiro ser humano, o lugar onde começou o mundo, o lugar onde que Abraão trouxe seu filho com uma ordem divina. Vários grandes, enormes vultos passearam por lá. Tudo isto faz que Jerusalém é muito, muito especial. E isto é importante saber. De onde que vem o nome Jerusalém em hebraico, Yerushalayim? Se a gente olha bem na Torá, nós vamos ver, este lugar pertencia aos jebusitas. Nós sabemos que na terra de Canaã havia 7 povos. Os canaanitas, os jebusitas, os girgasitas, os rivitas, os riitas. Assim, 7 povos. E Deus nos disse que ele resolveu dar esta terra para o povo de Israel. Assim falou para Abraão: esta terra eu estou dando para seus descendentes. Lezaracha natati et haaretz hazot. Que acontece? Nós sabemos que Abraão, quando ele trouxe Abraão Avinu, o patriarca, quando trouxe seu filho para o Monte Moriá e amarrou ele no altar e depois Deus disse que era apenas um teste, Abraão chamou aquele lugar. Vai criar Shema Makom Hashem Yireh. Ele chamou esse lugar, aqui Deus enxerga. Quem chega aqui, Deus o enxerga. Ele é enxergado por Deus. Ele enxerga a divindade. Então ele usou a palavra Yireh, que pode ser enxergar ou pode ser também temor a Deus. Yireh em hebraico. Porém, tinha um rei lá também já. Como se chamava ele? Malkitzedek. Malkitzedek Melech Shalem. Era o rei da cidade de Shalem. Seu nome original era Shalem, que Shalem significa perfeito, íntegro. Shalem também pode vir da palavra Shalom, paz, harmonia. Então, o nome original era Shalem. Abraão colocou também Yireh. Yireh e Shalem junto da Yerushalayim. Yerushalayim, o nome original é Yerushalayim. Depois nós modificamos um pouco, ficou Yerushalayim. Mas o nome original é Yerushalayim. O que significa Yerushalayim? Temor perfeito a Deus. Um temor íntegro, perfeito, Yireh Shalem. É um lugar que inspira temor a Deus. Um lugar onde Deus nos enxerga. Um lugar onde se enxerga a divindade. Um lugar onde você sente alguma coisa especial. Este é Yireh Shalem. E realmente você encontra em velhos papiros egípcios, documentos bem, bem antigos, não falamos aqui de 3.000 anos, você encontrará lá, na verdade, o escrito Yeruzulim. Yeruzulim, que é muito parecido como nós chamamos ela Jerusalém. Claro que a cidade tem outros nomes. Quem conquistou esta cidade? David. Jerusalém não aparece na Torá como um lugar sagrado ainda, porque havia um pacto com Avimelech que a gente não ia, na verdade, conquistá-la imediatamente. Só mais tarde, David, o rei David, reinou primeiro 7 anos em Hebron, que é um lugar sagrado, onde estão enterrados os 4 casais, Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac, na verdade, com a sua esposa Rivka, Jacob e Lea. Então, no começo, o reinado de David era em Hebron. Depois, David conquistou Jerusalém dos Jebusitas, fez lá a sua capital, reinou 33 anos em Jerusalém, como vocês devem ver e viram com certeza no curso de história. E ele que comprou o terreno de Aravná, o Jebusita, para poder fazer o templo. Ele que preparou os materiais, ele que já fez a planta, mas de fato quem construiu foi o filho dele, Salomão. So, Jerusalém também é chamada muitas vezes Ir David, a cidade de David. Ela é chamada biblicamente muitas vezes Sion. Sion significa um lugar indicado, um Sion, um sinal de santidade. E muitos outros, tem dezenas de nomes bíblicos para Jerusalém, nós não vamos enumerar todos eles, mas é importante lembrar que é uma cidade que tem muitos nomes. Quando os romanos destruíram Jerusalém e levaram o povo para Roma, muita gente para ser vendidos como escravos, como a gente sabe, eles tentaram mudar o nome e chamaram ela Aila Capitolina, a cidade que capitulou, porém não vingou. Ficou alguns anos, talvez, com esse nome romano, mas ninguém conhece com esse nome. O nome é Jerusalém, 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 em várias línguas. Este é o nome correto da cidade. E nossos sábios nos dizem que esta cidade tem algo especial. Imagina a terra de Israel, que já é uma terra escolhida. Todas as nações a chamam, na verdade, a terra santa. Está certo? A terra santa, the Holy Land, a terra santa. Todo mundo chama ela assim. Está escrito sobre Israel que Deus olha para ela do início do ano até o final do ano. Desde o Rosh Hashanah até o próximo Rosh Hashanah, Deus tem um olhar especial para o Rosh Hashanah, protege ela. Tem uma divina providência individualizada, especial, que Deus protege esta cidade, esta terra. Está escrito que não existe sabedoria em Torá, que Torá é Eretz Israel. A Torá de Eretz Israel é especial. Lá o que se estuda é muito profundo. Isto é Israel em geral. Agora imagina Jerusalém, o lugar do templo, o lugar escolhido que Deus escolheu para poder deixar pairar sua divindade de forma mais revelada. Claro que Deus está em todo lugar. Não há dúvida. A gente fala, nossa prece, a gente fala que a terra é repleta de divindade. Porém, tem lugares onde que Deus aparece com mais revelação. E tem outros onde ele se oculta mais. Em Jerusalém, no templo, há mais revelação de Deus. Este é o lugar que Deus escolheu. Nós temos um versículo que mitzion tetzei Torah, é de Tzion de Jerusalém que sai a Torah e a palavra de Deus. É de lá que sai a sabedoria. É os portões, na verdade, as janelas do templo, diferentemente das janelas que temos na nossa casa. Normalmente, as janelas que uma pessoa tem na sua casa, no seu apartamento, é para trazer a luz de fora para dentro de casa. Não precisa usar a eletricidade. Você abre as janelas, abre as persianas, você tem luz. No templo era diferente. As janelas que havia no templo, os nossos sábios nos dizem na Gemara e Jerusalém, que elas eram estreitas por dentro e largas por fora. As janelas eram estreitas e largas, porque para a luz sair, para a luz sair do templo para fora, não para vir entrar luz para dentro. Para a luz que tem dentro do templo, a luz da menorá, do candelabro, a luz espiritual, a presença divina, a Shekhinah, como nós chamamos, sai para fora para o mundo. Então, isto é o significado que Mitzion, etc. O Midrash compara Jerusalém com o olho do universo. Interessante, presta atenção. O Midrash diz assim, que o mundo inteiro é como um olho. Como um olho. A parte branca são os oceanos. A parte colorida são os continentes. A pupila, isto é Jerusalém. A pupila é Jerusalém. Olho do universo. Berço espiritual de tudo que tem de divino neste mundo. E o profeta Zacarias diz, Jerusalém não tem medida. Tanta espiritualidade não dá medição, na verdade. Quando se fala em quilômetros, em metros, já está, é muito finito. Nós estamos falando de uma presença divina. Diz o profeta Zacarias, Prazot Teshev Jerusalém. Jerusalém será uma cidade aberta, sem fortificações, sem limitações. A luz sai divina, ela não precisa de proteção, de muralha específica, porque Deus a protege. protege. E realmente está escrito, quando o Mashiach vai chegar, Jerusalém vai se espalhar, vai ocupar todo o território de Israel, de tanta luz, de tanta divindade haverá. Nossos sábios nos dizem no Talmud que 10 medidas de beleza desceram para o mundo. 9 pegou Jerusalém. Beleza, harmonia, a gente sabe que tudo isso tem uma estética especial. 10 medidas desceram para o mundo. E 10 medidas de heroísmo. E 10 medidas de Torá. 9 pegou Jerusalém. 9 medidas de heroísmo. 9 medidas de Torá. A Torá que tem Jerusalém, as yeshivot, os sábios, os tamidei hachamim, incalculável. A mesma coisa sobre a beleza. A beleza física da cidade, a estética, a harmonia em Jerusalém é algo especial. A tal ponto que os nossos sábios dizem, em Lachiofi Kirushalayim, não tem algo tão bonito como Jerusalém. A voz de Rabi Natan. Está escrito no profeta, quando Deus consola Jerusalém, nas várias profecias de Isaías, nós sabemos que Jeremias é o profeta que fala da destruição de Jerusalém. Infelizmente, ela foi destruída, como nós sabemos, pelos babilônios. Isaías fala da reconstrução de Jerusalém. E fala de Jerusalém no futuro, como vai ser na época messiânica. E lá ele fala uma coisa extraordinária. Ele fala de Samkiti Katkot Shim Shotayer. Quando Mashiach vai chegar, a muralha de Jerusalém será feita, na verdade, de pedras preciosas, de pérolas, de diamantes, de safiras, de rubinhos, de esmeraldas, vai ser algo especial. Literalmente, Jerusalém será pavimentada com pedras especiais. O Talmud tem muitas e muitas páginas sobre Jerusalém. Impossível mencionar todas neste momento. Estou vendo muitos amigos aqui me mandando mensagens. É um prazer, estou vendo todas as vossas mensagens. Só que na aula eu não posso também responder a todos, mas é um prazer de ter todos vocês aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. É um prazer, Sasha. Então, meus amigos, nós estamos sabendo, o Talmud nos diz que a sabedoria das crianças de Jerusalém era algo fabuloso. Tem muitas histórias sobre isso, não é o momento, mas crianças de 10, 11 anos podiam, na verdade, se medir com sábios. Sábios vinham de Atenas, de Roma, para poder ver a sabedoria dos jovens de Jerusalém e aldeia Jerusalém. Interessantíssimo. Para nós, a gente sabe que Jerusalém é o lugar onde as nossas preces ascendem até os céus. Quando nós rezamos, seja em qualquer lugar do mundo, as rezas não vão imediatamente para cima. Elas fazem um pequeno desvio horizontal para Israel, para Jerusalém, lá perto de Jerusalém, e de lá que elas vão subindo. Então, Jerusalém é o lugar realmente onde que a gente, a nossa Kavaná, e por isso que fisicamente, quando um judeu reza, principalmente a Amidá, que é a reza principal, a oração principal que se faz de pé, tem que ser na direção de Jerusalém. Ele pode se encontrar no Oriente ou no Ocidente, no Norte ou no Sul, ele vai procurar a direção de Jerusalém, e para esta direção que ele vai rezar. Ele pode estar em Israel. Se ele está em Haifa, ele vai rezar para Jerusalém, para o sul. Se ele está em Beersheba, ele vai rezar para o norte, porque Jerusalém está para o norte. Então, sempre na direção de Jerusalém. E se está em Jerusalém, na direção do templo. Inacreditável. Então, para nós, a gente sabe que Jerusalém é a conexão entre o mundo espiritual e material. Exatamente o que Jacob viu, na verdade, no seu sonho. Aquela escada que está começando com o pé embaixo, e vai até o firmamento, isto é Jerusalém. Jerusalém é onde que se abraça, é onde que se beija, se podemos falar assim, céu e terra. A conexão entre a vida material e espiritual. A gente, na verdade, tem uma conexão, uma linha direta. Dizem a brincadeira que o Clinton, o presidente dos Estados Unidos, chegou, na verdade, em Israel. Uma viagem, como os presidentes americanos fazem. Obviamente, toda a segurança foi o máximo. E, finalmente, ele entrou no escritório do Rabin, que era o primeiro-ministro. E ele perguntou para o primeiro-ministro, ele estranhou, porque ele viu na mesa dele 3 telefones, cada um de uma cor diferente. Um vermelho, um verde e um branco. Ele achou, o que está acontecendo aqui? Ele falou, Rabin, Isaac, what's this? O que está acontecendo aqui? O Yitzhak Rabin falou: vou te explicar, já que se pergunta, não é a todo mundo que se explica isso, mas o presidente dos Estados Unidos merece uma explicação. Quando tem algum problema sério, eu preciso falar com o comandante em chefe, o chefe do Estado-Maior do Exército, telefone verde. Eu só levanto, ele está na linha imediatamente com o maior general que tem no Exército israelense. Se eu tenho um problema sério na Guerra Fria, os Estados Unidos, Rússia, eu tenho uma linha aqui direta para Brezhnev. Leonid Brezhnev, presidente da União Soviética, aqui direto. E Clinton falou: o branco. Branco para poder falar com o Todo-Poderoso. Eu falo com Deus com o telefone branco. Clinton achou: may I try? Posso usar? Please, por favor, presidente, como é o prazer. O Clinton pega o telefone. Fala com Deus, adorou, louvou, agradeceu, pediu, falou 15 minutos com o Todo-Poderoso, nunca se sentiu tão bem. Terminou a ligação, ele falou para Rabin: how much are you? Quanto eu estou te devendo? O Rabin falou: 10 centavos. 10 centavos? Mas como eu falei, dei 15 minutos com Deus, não, nunca aconteceu. Falou: aqui é local call. Ele falou: aqui é uma ligação local. Ligação local, 10 centavos. Jerusalém é ligação local, é uma extensão de Deus aqui na Terra. É o lugar onde que Deus escolheu para pairar a sua divindade. Assim dizem os nossos sábios. E por isto chamam ela Orah Shel Olam. Jerusalém é a luz do universo. Jerusalém, diz o salmista, Harim Saviv La, está cheio de montanhas ao seu redor. Ve Hashem Saviv Le Amon. E Deus, na verdade, está ao redor do seu povo. Jerusalém é cercada de montanhas, e isto é uma simbologia como Deus nos protege a todos nós. Então, inacreditável, Jerusalém é especial. E por isso os nossos sábios nos dizem que precisava, de vez em quando, alguém recarregar as baterias, ele ia para Jerusalém. Se um pouco a fé dele era abalada, ele perdeu um pouco a confiança em Deus, o que ele fazia? A trip to Jerusalem. Ele fazia uma viagem para Jerusalém, ficava 10 dias, 5 dias, 4 dias, já as baterias ficavam carregadas. Por isso, a Torá dá uma ordem que o primeiro dízimo que uma pessoa ganha, do campo, por exemplo, antigamente a agricultura era a função maior, ele dá para o pobre, ele dá para o Levi, que não tem terra. Ótimo, ele dá para os levitas. O Maaser Sheni, o segundo dízimo, é dele, é do proprietário. Mas pela lei judaica, ele tem que consumir em Jerusalém. Tem que levar sua família e usar em Jerusalém. Pode pagar o hotel, comer a comida, os sanduíches, não tem problema. Mas ele tem que usar em Jerusalém. Então, cada judeu subia para Jerusalém várias vezes, nas festas, nos Shalosh Regalim, na Páscoa, no Shavuot, no Sukkot, e também para consumir o seu Maaser Sheni, o segundo dízimo. Por que isso? Por que a Torá instituiu esse sistema? Não apenas pelo sistema econômico, para poder o dinheiro rodar em Jerusalém. Isso também é bom, mas não por isso. Para o judeu passear em Jerusalém, ele ver a divindade, sentir a presença de Deus, voltar com as baterias carregadas, com uma fé sólida, com uma confiança em Deus total. Olha bem, Jerusalém tinha milagres. O Talmud, a Mishnah nos diz 10 milagres cotidianos. O Talmud nos diz muito mais na voz de Rabi Natan, inacreditável. Vou enumerar alguns milagres que aconteceram em Jerusalém que qualquer passante, qualquer turista podia ver facilmente. Primeira coisa, nunca tinha um cheiro de carne assada em Jerusalém. Apesar que no templo a gente sabe que se fazia milhares e milhares de oferendas, sacrifícios. Nunca tinha um cheiro. Nunca teve um mosquito dentro do templo. Imagina isso? Com todos os animais que passeavam por lá. Nunca uma mulher grávida sentiu náuseas. Sentiu algum cheiro que pudesse encomendá-la? Jamais. O pessoal não conseguia pecar em Jerusalém, mas se tínhamos o Talmud. Nunca teve um incêndio em Jerusalém. A pessoa ficava curada em Jerusalém. Quando um imigrante, um peregrino via para Jerusalém, no meio do caminho estava mal, quanto mais rápido chegava em Jerusalém, mais curado ele era. Nunca uma pessoa, um peregrino, falou: faltou lugar em Jerusalém. Chegava centenas e milhares de pessoas. Tinha cama, tinha colchão, tinha hotel para todo mundo. Nunca faltou. Nunca faltou uma sucá, um lulav para os judeus. Nunca um judeu falou na Páscoa: falta um forninho para meu cordeiro pascual. A gente sabe que o Corban Pessah, o cordeiro pascual, tinha que fazer dentro do forninho. Nunca faltou um forno desse. Você pode imaginar milhares e centenas de milhares de pessoas. Nunca alguém falou, não tem lugar em Jerusalém. A chuva torrencial caía em cima do fogo do altar, jamais apagava. A coluna de fumaça era reta, podia ter um vento furacão, ninguém mexia. E assim em diante, nunca, nunca alguém foi picado por uma cobra ou um escorpião em Jerusalém. Naqueles tempos bíblicos, naqueles tempos da época do Templo de Jerusalém, primeiro e segundo, mesma coisa. Então havia muitos, uma sequência de milagres de José. Então, qualquer um que queria ver um pouco de divindade, senti-la, espiritualidade, imagina a sabedoria, as yeshivot, o estudo, a Torá, a espiritualização, as mitzvot, as boas ações, só passear nas ruas de Jerusalém, hoje igual. A pessoa passeava lá e voltava um outro homem. Por isto que a Torá pede para cada um, várias vezes por ano, é bom que visita Jerusalém. Nós sabemos que os judeus jamais esqueceram de Jerusalém, mesmo destruída, mesmo destruída. Nunca, nunca perdemos esta. Nossos sábios nos dizem que quem não se luta por Jerusalém é como, na verdade, se foi destruída na sua época. E quem se luta por Jerusalém vai merecer ver ela reconstruída de novo. Todos conhecem a história com Napoleão, famoso imperador francês, que conquistou grande parte da Europa. Quando ele chegou na Itália, eu não me lembro que cidade foi, se foi Mantua ou Padova, quando ele chegou lá, ele pediu aos seus oficiais que ele gostaria de visitar uma sinagoga. Napoleão sabia do judaísmo, várias coisas lhe tinham afinidade. Outras lhe tinha distância. Mostraram para ele uma sinagoga. Ele entrou na sinagoga, era justamente o dia de Tisha B'Av, do 9 de Av, que os judeus se lutam pela destruição do templo. Ele entrou numa sinagoga, viu todo mundo sentado no chão, pouca luz, lamentando, chorando, não entendeu o que está acontecendo. Falaram para eles: estão chorando o edifício deles. Edifício deles? Mas quando foi destruído? Falaram 1900. 1900 anos atrás? 1850 anos atrás? Ele não podia acreditar. Ele disse: um povo que é capaz de chorar um edifício deste 1800 anos depois, com certeza vou ter esse edifício de volta. E realmente, jamais esqueceram os judeus de Jerusalém. Impossível. Faz parte do nosso oxigênio. Todo dia, na reza, não, a gente relembra Jerusalém 10, 20 vezes, pelo menos. Aqui, ela, no Birkat Hamazoná, a cidade Deus escolheu. Tudo, pelo menos 20 vezes. É interessante que, de acordo com os livros mais profundos, o salmista escreve que Jerusalém é chamada Ir Shehubra La Yahdav, uma cidade que une, que ficou unida. Parece como se havia dois pedaços e uniram-se. O Talmud diz é uma cidade que une as pessoas. Uma cidade que faz que Kol Israel Chaverim, que todos são amigos. Realmente ela une. E até hoje nós sabemos, todas as religiões respeitam Jerusalém. Os muçulmanos chamam ela de Al-Quds. Al-Quds significa a sagrada. Apesar que no Corão a gente sabe que Jerusalém não está mencionada nenhuma vez. E que para os muçulmanos Jerusalém é apenas a terceira cidade. Vamos lembrar isso bem. As primeiras duas cidades sagradas para eles é Meca e Medina, que está na Arábia Saudita. Mas eles respeitam Jerusalém. Os cristãos também respeitam Jerusalém. E todos respeitam. É uma cidade que une as pessoas. Mas nos livros profundos está escrito que existe a Jerusalém física aqui embaixo. E existe uma Jerusalém espiritual lá em cima, no segundo andar. Bem no mesmo lugar onde que tem a cidade de Jerusalém, lá naquele Monte Moriá, cercado de outras montanhas, o Monte dos Oliveiras, Haratzofim, o Monte Nar, vários montes. Lá em cima, paralelamente, existe uma coisa que se chama Yerushalayim Shelmala, que é um bastião de espiritualidade. Um bastião de divindade. E estas duas cidades estão conectadas, como falamos antes, com telefone local call, que é uma ligação, na verdade, local. Então, Jerusalém tem de si algo muito, muito importante. E jamais parou de ter judeus em Jerusalém. Mesmo quando tinha poucos, quando Maimônides foi em Jerusalém. Ele foi no século XII. Vocês se lembram disso? Veio do Marrocos, que foi, teve que fugir do Marrocos pelas perseguições. Ele descreve que tinha poucos, mas tinha judeus. Sempre tem isso. Os nossos sábios dizem: Lo pascu mimena anshe emuná. Nunca homens de fé faltou em Jerusalém. Sempre houve uma presença divina. Não grande, mas houve sempre. A presença judaica sempre foi lá. E reis e monarcas visitaram ela. O templo sagrado, que estava dando toda a santidade em Jerusalém. O Betamigdash, não esqueça, como nós falamos. E dentro do Betamigdash, o santuário. E o Kodesh HaKodashim, onde estava a arca sagrada. Onde estavam as tábuas originais que Moisés trouxe do céu. E o Sefer Torá que ele escreveu antes de falecer, do qual foram copiados. Tudo isso estava em Jerusalém. As roupagens sacerdotais de Aaron HaKohen. Todo brilho. Existem escritos, muito exatos, não judeus. Tem um romano que estava lá no final de Yom Kippur. Ele descreve, ele viu, tem história escrita, pode procurar. Ele descreve como o final de Yom Kippur é em Jerusalém. Ele estava lá. Ele viu como o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, termina o serviço. E todo o povo acompanha ele com uma procissão feliz. Todos sabem que o dia finalmente trouxe o perdão para o povo. Ele descreve a multidão, os reis, os príncipes, os sacerdotes, como que está indo. Coisa maravilhosa. O rei famoso, Alexandre o Magno, o imperador, Alexander the Great, como ele é chamado, Alexandre de Macedônia, chegou em Jerusalém. Ele viu o templo e ele ficou emervilhado. Ele pediu aos sábios, ele gostaria de ter a sua estátua dentro do templo. Assim ele falou, eu vou poupar Jerusalém. Normalmente, onde ele chegava, era destruição e devastação. Ele reconstruía os templos pagãos. Ele falou, vou deixar o vosso templo. Peço um favor, quero colocar na verdade uma efígie, um monumento meu, uma estátua minha. Os sábios falaram para ele, aqui não tem estátua. Ele não acreditou, falou, templo sem estátuas. Ele foi andando, olhou, não encontrou nenhuma estátua. E entendeu que aqui é um templo monoteísta. E muitos outros monarcas viram Jerusalém, o esplendor de Jerusalém. As rainhas que vinham para ver, na verdade, a sabedoria do rei Salomão. Então, Jerusalém tem algo de especial. E o templo é chamado na literatura bíblica, muitas vezes, Levanon. Levanon não é o Líbano. Levanon significa esbranquear. Ele esbranqueava os pecados. Os pecados são chamados de vermelhos, de escarlates. E o templo limpava. E literalmente havia em Yom Kippur um lugar onde que se pendurava um cordão vermelho grosso. E todo o povo que estava assistindo ao serviço do sumo sacerdote podiam ver como este cordão, à medida que o Yom Kippur, o dia do perdão, está passando, está ficando branco. Literalmente. Então Jerusalém é algo especial e sempre teve uma presença judaica, jamais parou. E aqui agora surge uma pergunta interessante que a gente precisa elucidar hoje, obviamente, numa aula como esta. Nós sabemos que Jerusalém, dentro da Bíblia judaica, está enumerado 656 vezes. Se você olha Jerusalém com Sion, que também é o apelido de Jerusalém, é mais de 800 vezes. Mas só a palavra Jerusalém, dentro dos profetas, 656 vezes. Existe um versículo, aliás, no profeta Sofanias. Lá ele escreve, eu vou procurar Jerusalém, a Chapes lhe fala Jerusalém, Banerot, com velas. A palavra velas vale 656. Banerot. Estou procurando Jerusalém, quer procurar no Tanakh? 656 vezes. Mas, esses 656 vezes, estão nos profetas, estão nas escrituras. Na Torá, no Pentateuco, não está. Esta é uma pergunta forte. Interessante, na Torá, quando Deus fala de Jerusalém, ele usa uma outra palavra, mas não está escrito a palavra de Jerusalém. Jerusalém está no livro de Josué, está no livro de Davi, no livro de fala dos reis, no livro de Samuel, nos profetas de Jeremias, Isaías, todos os profetas. 656 vezes. Porém, no Pentateuco, estamos falando a Torá, Hamishah, Chumash Torá, desde o Gênesis até o Deuteronômio, desde Bereshit até Devarim, não aparece Jerusalém. Como aparece? Deus fala, quando vocês irão para o lugar que eu escolhi para a minha divindade. Interessante. Ki imela makom, asher yifrar Hashem Elokechoem mikol shiftechem. Deus escolheu este lugar, la sumet shemosham, para deixar seu nome lá. Várias vezes está escrito Jerusalém. Fala sobre Jerusalém, faz a lei do templo, fala como devem ser as oferendas, tem várias leis. Mas sempre está escrito o lugar que Deus escolheu para deixar o seu nome pairar. Interessante. Por que não está escrito Jerusalém? Por que não está escrito o nome do nome? Está escrito o lugar que Deus quer. A gente sabe que é o lugar de Deus. Mas fala o nome. Esta pergunta, vários sábios perguntam, o Maimônides, o grande Maimônides, no seu livro Guia dos Perplexos, na terceira parte, ele responde algumas perguntas. Uma pergunta, uma resposta, ele diz o seguinte, ele diz, Deus não quis colocar o nome, porque talvez os inimigos do povo de Israel iam destruir esse lugar totalmente e devastá-lo. Então, para não deixar, Deus deixou isto oculto, até chegar lá, Josué e David conquistá-la, Deus não quis revelar o lugar, falou o lugar que eu escolhi. Assim diz o Maimônides. Mas ele fala também uma outra resposta interessante. Ele fala o seguinte: Deus não revelou o lugar até que o rei foi escolhido, para não criar disputas. Porque, como o lugar é Deus escolheu esse lugar, cada tribo vai querer esse lugar. Nós sabemos que tem 12 tribos no povo de Israel, tá certo? Desde Rubem, Simão, nós temos a tribo de Issacar, Yosef, várias tribos. Cada um vai querer que esteja em Jerusalém, se dá na parte dele. Pode começar a ter uma briga, como teve uma briga sobre o sacerdócio. E Korach desafiou Aaron, a Coen, que era o sacerdote, dentro do deserto, como sabemos. Para evitar isto, Deus espera até que se escolha um rei, o rei Saul, depois o rei David. Quando o reinado está estabelecido, a dinastia davídica, agora tem um poder central, alguém que manda, vamos falar de Jerusalém. E David vai determinar onde fica Jerusalém. Jerusalém não foi dividida entre as tribos. Ela está bem entre a tribo de Judá e de Benjamim. Interessante. Então, Deus não quis revelar o nome de Jerusalém por simplesmente evitar brigas. Jerusalém é uma cidade que tem que trazer paz. Asher Hubu Yardav, que une as pessoas. Mas eu gostaria, neste momento, também falar uma terceira resposta. E a terceira resposta é do irmão do Maharal de Praga, Rabbi Chaim. Ele fala uma resposta extraordinária. Ele fala: Deus não falou o lugar físico de Jerusalém, sabe por quê? Porque cada um é capaz de fazer na sua vida uma Jerusalém. Cada um é capaz de transformar a sua vida no temor perfeito a Deus. Existe a pátria física, que é a terra de Israel, que é nossa pátria, nossa terra, não tem dúvida nenhuma, a terra santa reconhecida. Mas existe a pátria portátil. Uma pessoa que é honesta, que acredita em Deus, confia em Deus, faz os mandamentos. Se ele é não judeu, ele segue as 7 leis universais. Se ele é judeu, ele segue as mitzvot da Torá. Ele está conectado com Deus. Ele anda com a Torá, a pátria portátil, abaixo do braço. Ele estuda a Gemará. Ele está conectado. Uma pessoa que está conectada com Deus está numa pequena Jerusalém. Em outras palavras, este Rabino Chaim, irmão do Maharal de Praga, está dizendo que Jerusalém está metageográfica. Ela está acima do lugar físico. É algo metafísico, vamos falar assim, para usar a palavra mais simples. Mas ela é metafísica, literalmente, Jerusalém, em cada coração, pode fazer uma pequena Jerusalém. Se você está conectado e ligado com Deus. E realmente é assim. A gente sabe, se olha bem, pega um judeu do século X que morava na Áustria. Pega um judeu do século XV que morava em Cracóvia, na Polônia. Um judeu do século XII que morava em Bagdá. Um judeu que mora em Moscou, século XX. Ou na Austrália, ou em Kinshasa, no Congo africano. Todos rezam dirigidos para Jerusalém. Todos têm Jerusalém em sua mente. Todos estão conectados com ela. Jamais esqueceram dela. Então existe a Jerusalém espiritual. Por isso Deus não fez questão de falar no começo do lugar geográfico. Claro que vai chegar o momento que David conquista ela. Mas no começo ela é metafísica. Assim diz o Reb Chaim. Interessantíssimo. Uma explicação muito interessante. E realmente Jerusalém é nossa, é de todos. Em 1966, o Estado de Israel recebeu seu primeiro prêmio Nobel. Hoje, graças a Deus, Israel tem muitos prêmios Nobel. Inacreditável, em todas as modalidades, física, matemática, economia, tudo se quer. Mas o primeiro prêmio Nobel foi em literatura. Foi um homem, Shmuel Agnon, grande, grande poeta e escritor. Escreveu livros, contos maravilhosos. Shmuel Agnon já faleceu. Esse judeu era um judeu ortodoxo, era um judeu na vida praticante, ele foi para Estocolmo receber o prêmio Nobel. E o prêmio Nobel era dado no Shabbat. Arrumaram para ele, na verdade, um hotel ao lado, para ele não ter que desrespeitar o Shabbat. A comida foi kasher. Atenderam às exigências, tudo possível. E quando ele começou seu discurso, o Shmuel Agnon disse o seguinte: infelizmente, já que Titus destruiu Jerusalém, eu nasci na Polônia, mas eu sou um judeu de Jerusalém. Pelos acidentes da diáspora e do exílio, acabei nascendo em outro lugar, mas eu sou um judeu de Jerusalém, normalmente sou de Jerusalém, fui exilado de Jerusalém. Assim que ele começou esse discurso, um discurso muito forte, muito interessante. E esta verdade, Jerusalém pode estar para cada judeu no seu coração, em todo lugar. Então, meus amigos, agora, terminando esta palestra, eu gostaria de lhe mostrar o que o Talmud nos diz também na Halakha sobre Jerusalém. Porque Jerusalém não é só a parte espiritual, de divindade, de santidade, que falamos o templo e todas as medidas de beleza física e estética e espiritual. Tem leis sobre Jerusalém. De tanto que tem que preservá-la, tem leis. E o Talmud nos diz, na Halakha, eu vou só enumerar algumas, o tempo não permite, mas em Jerusalém é proibido de fazer um lixão. A gente sabe que as grandes cidades, onde que se junta o lixo, depois lá fora tem um lixão grande, enorme, onde que se incinera e se queima. Em Jerusalém não pode fazer. Pode fazer fora da cidade. Em Jerusalém não pode ter um cheiro ruim. Lixo, imagina. Jerusalém é uma cidade santa. A segunda coisa, o Talmud nos diz, não pode ter em Jerusalém kivshonot. Kivshonot significa fornalhas. Onde que você queima cerâmica, onde que você faz tijolos, aquelas furnace, que fala em inglês, aquelas fornalhas enormes. Por quê? Faz muita fumaça. Fumaça em Jerusalém, uma cidade tão bonita, não pode. Terceira coisa, diz o Talmud em Jerusalém, não pode ter pomares. Ganhamos um par de saúde. Por quê? Porque um pomar, para crescer frutas, tem que colocar fertilizantes. Fertilizantes tem um cheiro ruim. Jerusalém tem que ter um cheiro bom. Jerusalém tem um cheiro do Ktoret, do incenso do templo, que era um perfume maravilhoso, com alguma coisa especial. Então, não pode em Jerusalém, na verdade, nada que traz o cheiro ruim. Não tem fornalhas, não tem lixão, e não tem, falamos também, fertilizantes, não tem pomares. E a quarta coisa que está escrito sobre Jerusalém, não se permite manter em Jerusalém um cadáver de uma pessoa falecida. E isto até hoje. Normalmente, uma cidade, alguém falece 11 horas da noite, o cemitério está fechado, não tem coveiros, espera a família até o próximo dia, faz os documentos necessários e o enterro é feito 24 horas, 12, 40 horas depois. No judaísmo é bom se fazer o mais rápido, mas se espera o próximo dia. Em Jerusalém, não. A lei em Jerusalém é em Malinim et Amet. Não pode deixar uma noite passar com um morto na cidade. Então, se alguém falece 11 horas, o enterro vai ser meia-noite. Se alguém falece uma hora de manhã, o enterro vai ser às 2, às 3 horas de manhã. Não se espera, não se passa uma noite, porque Jerusalém é uma cidade de vida. Tudo que é conectado com Deus é símbolo de vida. Tudo que é desconectado é morto. Jerusalém não tem desconexão de Deus. Então, o mais rápido enterrar. Espiritualmente, podemos falar também a mesma coisa. O que a gente falou? A gente falou que cada um é capaz de fazer da sua vida também, na verdade, uma pequena Jerusalém. Certo? Nossa mente, nossa vida, nossa casa pode se tornar um lugar onde que tem Yirah Shalem, temor perfeito a Deus. Como se faz isso? Primeira coisa, não deixa entrar lixo na cabeça. Não entrar, começa a ter pensamentos ruins, coisas que não prestam, que não, imediatamente expulsar. Não pode ter lixo, não pode ter coisas que cheiram ruim. O que isso significa cheirar ruim? Cheirar ruim significa que é fumaça. Vamos começar com a fumaça. Fumaça é o que sai do nariz quando alguém está nervoso. É cólera, é ira. A pessoa que é irado não serve. Ele está fumando, ele está fumando, está saindo fumaça das narinas. Não é bom cólera, não é bom ira, não é bom raiva. Tudo isso é negativo. Tudo que é cheiro ruim, tudo que essas coisas trazem, ele tem que tirar. Ele não pode se desconectar com Deus. Nem para um instante, nem para uma noite. Isto é a lição espiritual que Jerusalém nos traz para nossas vidas. Meus amigos, nós estamos chegando ao final desta palestra maravilhosa sobre a cidade, que é a cidade de luz, o olho do universo, o berço espiritual de toda a humanidade. Então, vamos lembrar, graças a Deus, Jerusalém está inteira, está bonita, nós não separamos ela, nós não dividimos ela, porque a mãe verdadeira jamais permite que o neném seja cortado em dois. A gente quer um neném completo. Ela é bonita, ela une as pessoas. Vamos lembrar que Israel sempre deixou o acesso a todos os lugares sagrados de todas as religiões com maior respeito. De 1948 a 1967, 20 anos, Jerusalém não estava na terra, não estava Jerusalém oriental, não estava.